800 mil pessoas sem médico de família, e já lá vou, quando no ano passado tínhamos 1 milhão e 400 mil. E aqui, Sr. Deputado Luís Soares, não é sério chegar aqui ao Parlamento no dia em que as listas são atualizadas com a entrada dos novos médicos de família e vir dizer que os números baixaram. Todos os anos entram novos médicos especialistas e as listas baixam. Portanto, daqui a um mês ou dois, nós voltamos a falar em quanto é que estão estes números. Mas voltando ao tema do debate, se estas iniciativas que a Iniciativa Liberal apresentou há um ano, que o PSD agora está a voltar a apresentar, tivessem sido aprovadas e implementadas, provavelmente o cenário teria sido diferente. Por isso, vamos naturalmente apoiar esta iniciativa do PSD, na esperança que agora o PS tenha uma maior noção da realidade do que tinha no ano passado. Mas damos também as boas-vindas ao PSD à necessidade urgente da recuperação da atividade assistencial através de medidas que permitam menos espera para cirurgias, consultas e exames. Mas, mais uma vez, a Iniciativa Liberal apresentou uma iniciativa nesse sentido para a recuperação da atividade assistencial, na qual propunhamos que se colocasse de uma vez por todas o doente no centro da decisão e que se garantisse a todos cuidados de saúde atempados, de proximidade, de qualidade e com liberdade de escolha. O PSD agora parece perceber que este é o caminho, mas o que é que fez há um ano? Absteve-se na proposta da Iniciativa Liberal. Portanto, eu aqui deixo uma pergunta já. Só agora que o PSD percebeu que é urgente recuperar a atividade assistencial, é que mais vale tarde que nunca. Mas é pena, porque se há um ano o PS e o PSD tivessem tido esta preocupação e tivessem aprovado esta proposta, muitos doentes já hoje teriam tido acesso a exames e cirurgias dentro de tempos mais rápidos do que aqueles que estão à espera. Depois, como é evidente, todas as propostas que ajudem a salvar a rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e as unidades que a integram do espartilho financeiro em que se encontram, todas as que ajudem a melhorar a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, que proporciona às pessoas em fim de vida um acesso digno e de qualidade a cuidados de saúde, conforto e a dignidade, têm o total apoio da Iniciativa Liberal. Tanto assim é que no Orçamento do Estado para 2022 apresentámos propostas nesse sentido. Ao ler as vossas propostas de hoje, verifica-se que vão precisamente no mesmo sentido das nossas. Mas, mais uma vez, o que é que o PSD fez na altura? Absteve-se. Portanto, Sr. Deputado, eu pergunto onde é que o PSD tem andado? Porque se concordavam com as propostas da Iniciativa Liberal, eu não percebo porque é que não votaram a favor delas. E aqui acrescento mais duas propostas. Acrescento as duas propostas sobre medicamentos que a Iniciativa Liberal apresentou no passado mês de maio, que estão também completamente alinhadas com aquelas que o PSD agora apresenta e, novamente, numa o PSD votou a favor, na outra absteve-se. Portanto, e finalmente, sobre o vosso projeto de resolução relativo ao reforço do SNS. É obviamente importante, mas como nós já tivemos aqui a oportunidade de dizer, a Iniciativa Liberal e o PSD têm visões diferentes daquilo que deve ser o modelo de saúde. E, portanto, a minha última pergunta para o PSD, para o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, é se o PSD não acha que está mais do que na altura de repensarmos todo o sistema de saúde. Numa altura em que devemos aproveitar toda a capacidade que existe no sistema, no país, de uma forma articulada entre os vários setores e não apenas de uma forma complementar quando o SNS não é capaz de responder. Portanto, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, está o PSD disponível e com coragem para apoiar uma mudança estrutural no Sistema Nacional de Saúde.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Soares, falou de cartilha, mas, Sr. Deputado, quem não está aqui hoje é o Governo, que tem muito tempo para ir à televisão fazer town halls e propaganda, mas vir aqui ao Parlamento responder já não tem. Mas olhe, quando o Sr. Deputado e a sua bancada voltarem a dizer que não há alternativa, o PSD tem apresentado vários programas. O senhor pode discordar, tem todo o direito, tem todo... Eu sei que o Chega gosta pouco de ler, mas não faz mal. Os senhores podem discordar, podem dizer que da primeira à última palavra está tudo errado. Mas há uma coisa que não podem dizer, é que não há alternativa, não há uma política de alternativa. Depois, Sr. Deputado Luís Soares, eu tenho razão, há uma coisa que eu lhe dou razão, Eu, antes de entrar para este plenário, 5 minutos antes de entrar para este plenário, esqueci-me de fazer o refresh no portal do Governo para ver a quebra dos dados que os senhores apresentam. Mas olhe, vá ver os dados de 2015, era 1 milhão de portugueses, quando nós saímos do governo, 1 milhão de portugueses sem médico de família, agora mesmo que seja, Sr. Deputado, mesmo que seja 1 milhão e 600 e fazendo fé nos seus números, olhe, é mais 60%, portanto convém fazer o trabalho de casa. Mas falou também, mas olhe, pegando nos números do governo, em 2022, o SNS realizou menos de 3,8 milhões de consultas médicas do que em 2019, último ano de pandemia. Depois falou do governo Pedro Passos Coelho. Eu já disse aqui várias vezes, Sr. Deputado, e volto a repetir, o PSD tem orgulho em todos os seus ex-presidentes e em todos os seus ex-primeiros-ministros. Eu aposto que o senhor não tem coragem de pedir ao Presidente da Assembleia da República um ponto de interpelação à mesa e dizer aqui que tem muito orgulho naquilo que José Sócrates e o seu governo fez. Só um último ponto, porque na sua cartilha faltou-lhe isso. Na sua cartilha faltou-lhe isso, que é o argumento que o Primeiro-Ministro traz aqui todos os debates. Que gastamos hoje mais 5 mil milhões de euros do que em 2015 no Serviço Nacional de Saúde. Parabéns, Partido Socialista, parabéns, Governo. Estouram o dinheiro dos portugueses e conseguem piores resultados do que em 2015. Muito bem. Senhora Deputada Joana Cordeiro, há, em primeiro lugar, dois equívocos na sua intervenção, se me permite. O primeiro é que nós já marcámos este debate há várias semanas. Aliás, as regras do puto estativo obrigam a que seja marcado até ao dia 15 do mês anterior. E nós até tínhamos marcado para maio, e porque ainda estávamos a trabalhar em algumas medidas, pedimos para adiar em junho, peço desculpa, e pedimos para adiar para junho. Já agora, o segundo equívoco é que aquilo que falou são medidas que o PSD defende há vários anos. Olha, ainda o primeiro presidente da IEL não pensava se calhar em criar um partido, já o PSD defendia estas medidas. Mas eu registo que apesar da proximidade que temos, a senhora deputada gastou. É verdade, temos proximidade com a IEL, não temos problema nenhum em assumir. Eu sei que vos deixa com ciúmes, mas não há problema nenhum. Mas olhe, senhora deputada, apesar da proximidade, há um terceiro equívoco na sua intervenção. É que gastou 5 minutos e não fez uma crítica ao Governo e ao Partido Socialista.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Peço silêncio para que o orador possa fazer-se ouvir. Muito obrigado. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, na pergunta anterior que o PS lhe dirigiu, o Sr. Deputado Luís Soares teve uma frase que eu creio resume bem a política do Partido Socialista. Disse ele, isto não é como começa, é como acaba. E por isso quem olha para 2019 e vê que nessa altura havia cerca de 700 mil utentes sem médico de família, e chega agora a 2023 e vê que há mais de 1 milhão e 500 mil utentes sem médico de família, pensa, bem, isto não é como começa, é como acaba. Quando nós nos lembramos de tempos em que as maternidades não fechavam de 3 em 3 meses, como agora está a acontecer, que estão 11 maternidades fechadas, nós percebemos que isto não é como começa, é como acaba. Mas já agora, Sr. Deputado, quando ouvimos o PSD no passado a rasgar as vestes contra as políticas do Partido Socialista e agora, na segunda-feira passada, Luís Montenegro a dizer, eu registo que o Sr. Ministro Manuel Pizarro cada vez mais se aproxima do discurso do PSD, bem, isto não é como começa, mas está a saber como é que acaba. E por isso eu pergunto, Sr. Deputado, não há aqui alguma ingratidão a este ministro que é um bom porta-voz das políticas do PSD? Não está o PSD, afinal, agradecido a que agora o governo do Partido Socialista tenha um porta-voz das suas políticas e o executante das suas escolhas? Não. É porque, é claro, o SNS está pior, mas não era de esperar outra coisa quando ele executa exatamente as ideias do PSD. Não, é verdade que as pessoas têm menos acesso à saúde, mas também não era de esperar uma coisa diferente quando ele executa, quando tem um discurso tão próximo do PSD. E, Sr. Deputado, e eu pergunto-lhe, e é também próximo do PSD aquele fechar de olhos do governo que encerra maternidades do público para enviar as grávidas para o privado, quando o privado não cumpre sequer as regras que está a exigir ao público? Também é essa a escolha do PSD, ou isso é aquilo em que o ministro Manuel Pizarro ainda não se aproxima do PSD? Disse.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, eu reconheço que o Sr. Deputado hoje teve aqui uma bastante difícil tarefa de distinguir do PS e do Governo. De facto, traz aqui um conjunto de 5 projetos de resolução. Veja bem, o que vem aqui é só simplesmente recomendar ao Governo que faça aquilo que, na verdade, Sr. Deputado, na verdade, na sua maioria das recomendações que aqui vem trazer, já o Governo está a executar. De uma forma mais ou menos assumida, mas já o Governo está a executar muitas das recomendações que o senhor aqui veio defender. Aquilo que questiono é, se o PSD fosse Governo, o que é que o distinguia do PS? Seria só no ritmo ou seria também na dose? É que o PS o que está a fazer é, de facto, a transferir o Serviço Nacional de Saúde para o privado. E eu vou-lhe dar o maior exemplo do fracasso daquilo que o senhor defende, do que o senhor defendeu, e o maior exemplo daquilo que as políticas do PS estão a falhar para com os portugueses no que diz respeito à saúde. Lisboa. Veio aqui o senhor deputado Luís Soares orgulhar-se de ter recuperado, foram 163.685 utentes que passaram a ter médico de família. Esquece que em Lisboa tem mais de 1.121.907 pessoas sem médico de família. 70% de todas as pessoas que em Portugal não têm médico de família estão na área de Lisboa e Vale do Tejo. Ora, veja bem, Sr. Deputado, precisamente onde o privado está com maior dimensão, onde o privado cresce a cada dia. Ora, este é o maior exemplo de que aquilo que o senhor defende não resulta e não é a melhor resposta para os portugueses.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares apontou bem o comentário do Sr. Deputado do Partido Socialista. Isto não é como começa, é como acaba. Nós recordamos bem a promessa do Primeiro-Ministro, que em 2017 todos os portugueses teriam um médico de família. Mas, de facto, há um ponto que provavelmente estamos todos de acordo. Se isto continuar assim, o que acaba mesmo é a qualidade dos serviços de saúde para os portugueses. Mas, e respondendo ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e também ao Sr. Deputado João Dias, porque acabaram por ter intervenções similares, não confunda as nossas políticas. Leia os nossos documentos e as nossas políticas são claras e são, em muitos pontos, diferentes daquilo que o Partido Socialista faz. Mas aquilo que também nos distingue, quando fomos governo em comparação com o Partido Socialista, é a capacidade de execução. E aquilo que nós queremos é que os portugueses tenham cuidados de saúde. E aquilo que os portugueses querem é ter cuidados de saúde independentemente de quem for o prestador, desde que o Estado garanta. O nosso ponto é muito simples. Nenhum português, repito, nenhum português pode ficar sem cuidados de saúde por razões económicas e sociais. Mas não é necessariamente apenas e só com o setor público, que vamos responder às necessidades dos portugueses. Temos é que utilizar a capacidade instalada de todos os setores, público, social e privado. É preferível fazê-lo, é